Boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2023 da Energisa. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Destaco para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam a sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Considerando que alguns dos palestrantes estão remotos, oscilações ou instabilidades poderão ocorrer na videoconferência, impactando no tempo de resposta, especialmente durante a sessão de perguntas e respostas. Contamos com a sua compreensão. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativa às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Energisa, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Energisa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra ao Ricardo Botelho, diretor-presidente da companhia, para iniciarmos a nossa apresentação. Ricardo, pode prosseguir, por favor.
Obrigado, operadora. Boa tarde. Primeiro, gostaria de agradecer a presença de todos e todas nessa apresentação de resultados do quarto trimestre de 2023. Participam aqui comigo o nosso CFO e diretor de relações com investidores, o Maurício Botelho, o vice-presidente de regulação e relações institucionais, Fernando Maia, a vice-presidente de soluções energéticas e líder da Reenergisa, Roberta Godoy, o vice-presidente Redes de Aurélio Souza e o diretor-presidente da SGás, Fábio Bertollo, e todo o nosso time de relações com investidores. Peço, por gentileza, que estejam atentos aos avisos desse slide antes de qualquer tomada de decisão de investimento na companhia. Antes de partirmos para os destaques, gostaria de dizer que os resultados de 2023 foram alcançados graças a uma cultura de governança forte, adaptada ao dinamismo do setor que está em intensa transformação. Temos certeza que o nosso negócio é a energia em todas as suas formas, na cadeia de valor. E, cientes disso, olhamos de forma ampla e a perspectiva de atender às necessidades energéticas dos nossos clientes, consistente com a busca permanente para sermos o seu parceiro ideal, trazendo segurança, confiabilidade, modicidade e sustentabilidade. Com o conhecimento profundo do negócio, a nossa companhia completará 120 anos de atuação exitosa em 2025. Nessa jornada, nós chegamos até aqui com um crescimento composto do EBITDA dos últimos 10 anos, de 30% ao ano, e do lucro líquido, de 29% ao ano. Exatamente porque sabemos antecipar movimentos no mercado e evoluir aliando experiência e ousadia na medida certa. Durante a nossa trajetória de transformação, a distribuição de energia permanece central em nosso negócio e nos dá a expertise para sermos altamente eficientes em novos mercados. Em 2023, investimos 4,4 bilhões nesse segmento, garantindo excelência operacional aos nossos clientes, indo além das obrigações regulatórias. Aplicamos R$ 565 milhões de reais na transmissão. E confirmamos a nossa capacidade de concluir projetos relevantes e iniciar operações antes do prazo previsto. Para 2024, não será diferente. Estimamos 6 bilhões de investimento nas diversas empresas do grupo. com foco na descarbonização e na oferta de um ecossistema robusto de soluções energéticas, temos a Reenergisa, que encerrou o ano como uma das maiores empresas de geração fotovoltaica distribuída do Brasil, com mais de 360 megawatts pico de capacidade instalada, além de termos fortalecido a presença em comercialização. No ano também marcou a nossa entrada no mercado de gás com a aquisição da ES Gás e da Agric, um importante passo rumo à diversificação do nosso portfólio. Reforço então o compromisso do grupo de auxiliar na melhoria da qualidade da vida das pessoas, fomentar o desenvolvimento nas regiões onde atua e colaborar para tornar o país protagonista de uma transição energética justa e sustentável. Além dos destaques já comentados, fechamos o ano de 23 com um EBITDA histórico de 7,6 bilhões de reais. E o lucro do líquido consolidado no último trimestre foi de 729 milhões, melhor desempenho do ano. Reflexo principalmente de um ano com condições climáticas peculiares em função do fenômeno El Niño, que impulsionou o crescimento do mercado e o nível de vendas no mercado de distribuição de energia. Exploraremos o tema ao longo da nossa apresentação no dia de hoje. Sendo assim, eu passo a palavra agora para o Maurício Botelho, CFO, diretor de Relações com Investidores do Grupo, para seguir com a apresentação dos resultados do quarto trimestre de 2023.
Bem, muito obrigado,
Maurício, por favor.
Ricardo. Bem, boa tarde a todos. Agradeço aqui a presença no, na divulgação de mais um resultado trimestral do Grupo Energisa. Vamos para o primeiro slide. Aqui tem um enfoque nos resultados financeiros do trimestre e do ano de 23. Eu destaco aqui o crescimento consistente do EBITDA ajustado recorrente. Evoluiu 26,3% no trimestre, 21% no comparativo com 22. O segmento de distribuição foi o que contribuiu com mais, foram quase 6,7 bilhões no ano, seguido do segmento de transmissão, que adicionou 594 milhões em 2023. Em termos de lucro líquido ajustado recorrente, tivemos um resultado de 508 milhões no trimestre, ficou 5,1% abaixo do quarto trimestre de 22. No acumulado do ano, a redução foi de 2,8%, totalizando quase 1,7 bilhão. No trimestre, a redução do lucro líquido recorrente é explicada em grande parte pela marcação ao mercado nas opções de compra de ações da EPM, que é um impacto meramente contábil, sem efeito caixa, e registrou uma receita de 76 milhões no quarto tri de 23 e uma despesa de 245 milhões. 5 milhões no quarto tri de 22. Vamos para o próximo slide. Vamos conversar sobre o PMSO. Ele apresentou um incremento de 13% no comparativo entre trimestre. E eu gostaria de destacar aqui o segmento de distribuição de energia. E nessa linha de negócio, em 23, entrou em vigor a resolução 1000 da ANEEL. Então, ao longo do ano, foi feito ajuste para o nível ótimo de PMSO em virtude dessas novas exigências regulatórias, né, que ampliou aqui o escopo de serviço com prazos regulados e, ao mesmo tempo, definiu o prazo mais curto para os atendimentos. Queria destacar também que a qualidade de serviço sempre esteve no nosso foco e fica ainda mais importante à medida que clientes, regulador e a sociedade ficam mais exigentes. Para melhorar a resiliência da rede para enfrentamento de eventos climáticos severos, ao mesmo tempo que mantemos a excelência dos serviços aos nossos clientes, aliamos aqui a experiência e a tecnologia na gestão operacional para otimizarmos os custos e minimizarmos o efeito de eventual penalidade por descumprimento. Então, dessa forma, o PMSO no segmento de distribuição cresceu 9,4%. Ele adicionou cerca de 80 milhões aos custos adicionais, né, quando se compara os 2 anos, de um total de 129 milhões de aumento de custo consolidado. Ainda no crescimento verificado no trimestre, no acumulado, quando comparamos com o nível de PMSO de 2019, ou seja, lá pré-pandemia, e atualizarmos esse valor pela inflação até dezembro de 23, de fato, tivemos uma redução de 8%. Quando comparamos esses 2 períodos. O próximo slide, vamos falar sobre investimentos. nos investimentos dos últimos 2 anos e o que está previsto aqui em curso, né? O investimento do ano foi 7,8% menor que 22, com um motivo principal. Ao longo de 22 e até meados de 23, o Grupo Energisa focou os investimentos em 5 distribuidoras de energia que estavam em processo de revisão tarifária, ou seja, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Sergipe e Acre e Rondônia. Essas empresas, elas representam cerca de 60% do EBITDA total consolidado. Adicionalmente, tivemos investimentos em geração distribuída, aceleramos investimentos em função do marco regulatório que aconteceu lá em janeiro de 23. No acumulado do ano, investimos 921 milhões contra 843 milhões em 2022. No segmento de transmissão, ficamos praticamente no mesmo nível. Estamos aqui para concluir alguns projetos. Total foi investido 565 milhões. E, conforme já divulgado ao mercado em janeiro, estamos prevendo investir 6,08 bilhões em 2024. Gostaria de destacar que o crescimento previsto de 560 milhões a mais no segmento de distribuição, que deverá aportar no total 4,95 bilhões. E o segmento de distribuição de gás, aqui na S-Gás, vamos dobrar o investimento em relação a 23. Planejamos investir cerca de 100 milhões. Próximo slide, vamos falar aqui sobre o endividamento. A Energisa fechou o trimestre com um indicador de alavancagem de 3,1 vezes. É um patamar mais baixo que o registrado no anterior, que foi 3,3 vezes, né? E mostra aqui uma melhoria da posição de caixa do grupo. Também destacamos nesse slide aqui uma visão pro forma aqui, assumindo os efeitos do follow-on que foi feito em janeiro desse ano, e aí esse indicador iria para 2,8 vezes. Mostra aqui a nossa disciplina financeira para manter o forte nível de investimento e abrir espaço para eventuais investimentos inorgânicos. Terminando aqui a visão consolidada, né? Vamos agora comentar sobre cada um dos segmentos de negócio. Vou começar aqui, então, no próximo slide, no segmento de distribuição. No quarto trimestre, ele foi relevante aqui para o resultado do ano, destaque para a evolução do EBITDA ajustado recorrente. Ele cresceu 25,3% entre trimestres, e para o lucro líquido recorrente, que cresceu 32,6% na comparação entre trimestres. Em bases anuais, o segmento de distribuição cresceu cerca de 704 milhões no ano em termos de EBITDA ajustado recorrente. Atingiu o patamar de 6,1 bilhões, representando 86% do EBITDA consolidado do grupo. O crescimento de mercado e os processos de revisão tarifária foram fatores fundamentais aqui para a melhoria desses indicadores financeiros, como vamos ver aqui a seguir. Repare aqui que, em 2023, tivemos revisões tarifárias bem-sucedidas, né? Com evoluções bem representativas, né? Energia Sergipe, por exemplo, cresceu em bases reais após inflação, né? 22%. Energisa Mato Grosso cresceu 44%. Energisa Mato Grosso do Sul, 34%. Esses três processos foram concluídos em abril. E as concessões de Rondônia e Acre, que passaram o processo em meados de dezembro do ano passado, apresentaram um crescimento de 52% no caso do Rondônia e 42% no caso do Acre. Queria destacar também que o grupo investiu mais de 10,6 bilhões no último ciclo de revisões das distribuidoras. Isso aí é um reflexo da boa alocação de capital. E hoje aqui a base de remuneração líquida do Grupo Energisa em distribuição é cerca de 21,6 bilhões. Vamos agora abordar outro item sobre o mercado de energia. Nesse slide nós vamos abordar os fatores que ajudaram aqui o bom resultado do trimestre, né? Primeiro, o crescimento, obviamente, 13% no consumo de energia do mercado cativo livre. O principal fator foi o clima, bastante quente. menor nível de chuvas nas regiões norte e nordeste, e ondas de calor no segundo semestre, né? Especialmente aqui no centro-oeste, né? Reflexo disso é que o centro-oeste cresceu 17,4% e as distribuidoras citadas com as maiores variações para o quarto trimestre. Nesse próximo slide, eu reforço aqui um pouco mais esse aspecto do fenômeno climático, né, o Niño, né? E listamos aqui a correlação entre o crescimento de mercado e a necessidade de resfriamento, medida aqui pelo Cooling Degree Days, ou CCD. Esse indicador fornece a quantidade de graus dia acima da temperatura de referência, sendo calculada a partir da diferença entre a temperatura média observada nas cidades mais representativas de consumo e a temperatura de referência definida como uma temperatura de conforto. Então, repare que tivemos aqui uma necessidade de 26% a mais para um crescimento de mercado de 13%. Movendo aqui para outro tópico, sobre perdas totais, seguimos consistente abaixo do referencial regulatório nos últimos 24 meses. No trimestre, o índice de perda foi de 12,63%, 0,21 ponto percentual abaixo do limite. No comparativo com o trimestre anterior, o grupo aumentou as perdas em 0,24 pontos percentuais, aí por causa também do crescimento de consumo, né? É importante notar que o crescimento se deu principalmente em função de perdas não técnicas, variação aqui de 3,3% comparativo com o trimestre anterior, enquanto as perdas não técnicas, as perdas técnicas, desculpa, tiveram redução de 0,6%. Acreditamos que esse fenômeno de aumento de perdas não técnicas tende a ser revertido com as nossas ações de combate que estão em curso. Movendo sobre o índice, o próximo slide, vamos falar sobre qualidade. As distribuidoras do grupo tiveram um excelente desempenho, apresentando indicadores abaixo dos limites regulatórios de DEC/FEC em todas as concessões. Algumas companhias destacam e alcançaram o melhor resultado da série histórica de DEC/FEC. É o caso aqui da Paraíba e a Sul-Sudeste, aliado a uma substancial melhoria de 10,2% no DEC e 12,5% no FEC para a região do Acre. Conforme já mencionamos aqui no início da apresentação, o ano de 23 trouxe mais rigidez nos controles de qualidade pelas distribuidoras, né? Então, nesse próximo slide aqui, nós vamos comentar sobre o ofício circular 44 da ANEEL, que estabeleceu, visando a melhoria de conformidade regulatória dos indicadores de qualidade, que as distribuidoras devem alcançar um percentual de 80% dos conjuntos para os limites regulatórios de DEC/FEC até o final do ano de 2026. Obviamente, as empresas que descumprirem as metas vão estar sujeitas a penalidades, né? Eu reforço aqui que investimos cerca de 2,5 vezes a depreciação regulatória na média do grupo. Esses investimentos reforçam nas estruturas e no plano de manutenção, melhora aqui a margem operacional para os níveis regulatórios da qualidade e ajuda no tempo de recomposição em situações climáticas mais severas. O Grupo Energisa está no topo entre as empresas com maior número de conjuntos dentro dos limites regulatórios. E para aquelas que ainda não estão cumprindo, estamos seguros que com uma alocação correta e prudente de investimentos, nós vamos atender o limite dentro do prazo estabelecido para cada uma das companhias. Vamos para o próximo slide, falar sobre inadimplência. E apresentamos aqui uma redução do nível das distribuidoras. Nesse trimestre tivemos uma ajuda aqui do programa Desenrola, reverteu 30,8 milhões, foi o melhor desempenho dentro das empresas de distribuição do setor elétrico e colaborou aqui para alcançarmos a taxa consolidada de 1% no final de 2023, representando uma redução de 77 milhões quando comparado com 2022. Bem, agora vamos passar para o segmento de distribuição de gás natural, o próximo slide. Aqui vamos mostrar os principais indicadores da companhia no trimestre. Destaco aqui melhoria do EBITDA da companhia em 3,3%, quando analisamos o acumulado do ano e para o aumento dos investimentos de 15% no ano, e mais que dobramos aqui o valor investido quando comparamos aqui trimestres, tá? Desde a aquisição da S-Gás em julho de 2023, eu vou destacar aqui alguns recordes. Primeiro, 111% de crescimento no nível de investimentos. Depois, 33,3 quilômetros de expansão de rede após a aquisição. Totalizou o total de 541 quilômetros de rede. Até junho, antes do processo de privatização, só para vocês terem ideia, a empresa tinha crescido somente 5,4 quilômetros de rede no portfólio. Destaco também mais de 1.000 ligações de clientes em um único mês. Já passamos a marca de 82 mil clientes. Vamos agora para o próximo segmento, vamos falar sobre transmissão. No quarto trimestre, destacamos o aumento da margem de EBITDA regulatória, em função basicamente de melhoria de PMSO, após aí a incorporação do grupo Gemini na Energisa, né? O próximo slide, nós apresentamos aqui a RAP total, para o ciclo 23-24, 779 milhões, sem considerar aqui cerca de 40 milhões que advém de receita de fibra ótica das empresas que vieram do grupo Gemini. Nós seguimos aqui trabalhando intensamente para concluir os ativos que ainda não estão operacionais. Estamos com quatro projetos em construção e os avanços físicos estão demonstrados aqui nos slides. E, como usual, sempre almejamos antecipação de entrada em operação, melhorando assim o retorno do nosso portfólio. Vamos agora falar sobre a Reenergisa, que são os negócios não regulados do grupo. O EBITDA da Reenergisa, que considera a soma dos resultados individuais da geração distribuída, da comercializadora e do serviço de valor agregado, cresceu 82% na comparação com o ano de 2022, atingiu um total de 193 milhões. Destaque aqui para a geração distribuída, que agregou 99 milhões de EBITDA no período, e para a comercializadora, que fechou o ano com 71,6 milhões, recorde histórico para aquela companhia. Os investimentos seguiram intenso ao longo de 23, totalizaram 936 milhões, representou um incremento aqui de 7,6% na comparação com 2022. Na unidade de geração distribuída, destaco aqui, concluímos o ano com 351 megawatt-pico de capacidade e 90 plantas. O número mais atualizado em fevereiro é de 363 megawatt-pico, 93 plantas. O nosso time de vendas segue em campo, oferecendo nosso produto de assinatura solar e crescendo mais de 30% da nossa base de clientes. E fechamos dezembro com cerca de 12 mil clientes consorciados. Na comercializadora, apesar de ser um ano desafiador, quando analisamos sua perspectiva de cenário de preço de energia, conseguimos aqui crescer o número de novos contratos de forma bem relevante. O ano de 24 ele já começou com a mudança nesse segmento, em função da abertura do mercado para alta tensão, e a nossa comercializadora está pronta para ter um papel de protagonismo e relevância para conquistas de uma parcela expressiva de clientes que poderão migrar para o Mercado Livre. Bem, assim eu encerro o destaque do trimestre e abro espaço aqui para perguntas e respostas. Operadora, por favor.
Obrigada. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos, por gentileza, que os façam todas as perguntas de uma única só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam a sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Marcelo Sá, analista sell-side do Itaú. Marcelo, iremos habilitar o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Marcelo, pode prosseguir, por favor.
Oi, pessoal, vocês me ouvem? Bom, tem uma pergunta em relação ao processo inovador de construção e distribuição. Eu queria entender o que está discutindo com o Ministério, né? Acho que a ideia era sair o decreto nas últimas semanas e não saiu até agora, né? O ministro tinha falado que saiu em 30 dias, já passaram algumas semanas e ainda não saiu. E, em paralelo a isso, né, tem a discussão do PL do deputado Bacelar, em que a urgência foi aprovada, e a gente não sabe ainda quando vai ser essa votação. Queria entender também como é que vocês estão lidando com os deputados, estão conversando com os deputados, vocês acham que pode, de fato, isso avançar no Congresso, ou a visão ainda é que isso fica no nível do governo, né, com o decreto do Ministério? Obrigado.
Eu vou passar aqui a resposta para o Fernando Maia, tá?
Oi, Marcelo, boa tarde. Estamos todos acompanhando, né, os acontecimentos. O Grupo Energias entende que o processo está bem conduzido pelo Ministério de Minas e Energia, pelo ministro, e inclusive já recebeu o sinal verde do TCU para avançar. Como você disse, recentemente ele falou num prazo de 30 dias para publicação do decreto. Ainda não se passaram os 30 dias, é bom que se diga. Pode ser até que alongue um pouquinho mais. E o arcabouço legal existente já permite que ele vá adiante com esse decreto. No entanto, é natural que o Poder Legislativo queira participar e influenciar esse assunto. Você perguntou sobre interlocução com o Legislativo. Essa interlocução deve ser feita pelo governo, principalmente, tá? Não diretamente pelas distribuidoras, tá? Mas assim, a gente acredita que, dada a importância das distribuidoras para a economia como um todo, o próprio projeto original, né, inicial do deputado Bacelar, ele prevê a prorrogação de concessões. Então, continuamos firmes, acreditando que, ao final de toda essa discussão, e como eu disse, é natural, as concessões serão prorrogadas, de uma forma não onerosa, de forma a garantir, a continuidade, e não só a continuidade, né? Tá se discutindo muito a melhoria da qualidade, nessa prestação de serviço de distribuição de energia elétrica.
E se eu puder complementar, acho que só dúvida sobre a questão da qualidade, né? Você acha que essas metas que podem ser inseridas, que tenham que ser cumpridas, elas vão poder ser comparadas olhando para o passado, por exemplo, determina que, olha, para renovar as concessões, a empresa tem que ter tido tais e tais e tais índices aqui cobertos, e aí quando você olha para um histórico, sei lá, de 10 anos, a empresa não cumpriu em vários anos e aí não consegue renovar, ou são metas que seriam definidas agora e a empresa teria tempo de se ajustar eventualmente para conseguir cumprir.
Sim, a gente não espera nenhuma surpresa, tá? Até pela segurança jurídica. Então, é natural, ou seja, que haja, ou seja, inclusive nesse decreto deve ir alguma coisa de ter um crivo prévio à prorrogação de concessões. Então, aquelas empresas que prestam bom serviço, os clientes estão satisfeitos com os serviços prestados, devem passar o processo sem qualquer problema. Aquelas que estão numa situação um pouco mais conflituosa, e aí dependendo dessa situação, elas podem ter, como teve lá em 2015, um período de ajuste, metas mais rigorosas e desafios, para que elas se ajustem aí num prazo de 3 ou 5 anos, sob pena de terem que transferir o controle se não atingirem aquelas metas, como foi lá em 2015, sem nenhuma surpresa.
Ó, tá ótimo, muito obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam a sua pergunta ao vivo. Aguarde um instante enquanto coletamos as perguntas.
Então, você vai ler. Operadora, tem uma pergunta aqui, então a Olivia vai passar a pergunta. Você, por favor, identifique quem.
Tá, boa tarde. Quem enviou a pergunta foi o Arlindo Souza. Eu vou ler aqui. Boa tarde, pessoal. Parabéns pelos números. Se puderem explorar um pouco mais o incremento de PMSO observado no trimestre para atender o parâmetro de anel. A companhia entende que este novo patamar de PMSO tende a ser considerado como eficiente pelo regulador nas próximas revisões, entrando assim na base de remuneração? Essa foi a pergunta.
Eu vou mesclar aqui a resposta, tá? Já que são duas perguntas no mesmo item, né? Bem, como foi explicado durante a apresentação, né? São novos padrões de PMSO em razão dos novos padrões de qualidade. Se você fizer o comparativo, você teve contratações ao longo do ano de 23, né? Então, o ano de 23 ele não está full em termos de custos de PMSO para adequar aos novos padrões, tá? Então tem um pouco ainda dessa curva aí acontecendo, tá? Mas grande parte já foi feito, tá? Ao longo de 23, tá? Sobre as questões, vamos dizer, regulatórias aqui, como considera, vou passar aqui para o Fernando Maia.
Boa tarde, Arlindo. A questão de custo operacional no modelo regulatório, ele é feito por comparação entre as empresas. E o sinal que veio do regulador é assim, de novas exigências, acompanhado de um incremento no pagamento de compensações financeiras aos consumidores, caso aqueles níveis não fossem atingidos. O Grupo Energisa, de uma forma muito prudente, ela analisou. E é muito melhor, a conclusão, né? Foi melhor a gente aumentar o nível de PMSO para atingir os indicadores do que ficar pagando compensação financeira, e perdendo esse dinheiro e com clientes insatisfeitos. A nossa visão é o cliente em primeiro lugar. Então, assim, se as empresas como um todo, e acredito que várias empresas também foram igualmente prudentes, elevaram os seus custos para atender essas exigências, isso naturalmente entra no padrão de comparação e será reconhecido, tarifariamente no próximo ciclo de revisões. No entanto, aquela que não foi prudente, ela não vai ter cobertura tarifária e vai continuar pagando compensações, para os consumidores.
Obrigada pela resposta. Lembrando a todos que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam a sua pergunta ao vivo. Vamos à nossa próxima pergunta. É do senhor Vitor Poli. Senhor Vitor, iremos habilitar o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Vitor, pode prosseguir, por favor.
Operadora, eu creio que nós já temos aqui no chat a pergunta. Eu peço que a Olivia que leia a pergunta, por favor.
Um minuto. Boa tarde. Quais as possibilidades para os recursos levantados no follow-on?
Bem, como foi explicado durante o follow-on, né, os recursos visam manter o conforto da alavancagem da companhia. Temos investimentos expressivos para serem realizados, como foi comentado aqui nessa apresentação, quase 6 bilhões aí em 2024. E com isso, vamos dizer, o primeiro uso é para manter uma alavancagem mais baixa. Obviamente, isso abre espaço à companhia para pensar em projetos de crescimento inorgânicos também.
Obrigada pela resposta. Lembrando a todos que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam a sua pergunta ao vivo. Aguarde um instante enquanto coletamos as perguntas. Vamos à nossa próxima pergunta. É do Gustavo Faria, analista sell-side do Bank of America. Gustavo, iremos habilitar o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Gustavo, pode prosseguir, por favor.
Oi, pessoal, tudo bem? A minha pergunta é referente ao ofício 44 de 2022 da ANEEL, onde ela trata sobre os conjuntos do DEC-FEC. Quando a gente olha em algumas bases da ANEEL, a gente vê que a Mato Grosso do Sul, a Sergipe, ainda estão abaixo dos 80% de enquadramento ali. A gente entende também que tem um caminho, né, até o enquadramento final até 2026, mas só queria perguntar para vocês se a gente pode esperar algum crescimento em termos reais de PMSO por unidade consumidora nesses ativos que ainda não estão enquadrados, e nos outros ativos que já estão enquadrados, se a gente consegue visualizar alguma redução de custo nesses próximos trimestres.
Eu vou passar aqui por Giorelli, tá?
Bom, boa tarde. Bom, na realidade, você mesmo comentou, né, a trajetória até 2026, então a gente tem um plano de investimento, naturalmente tem as despesas associadas para atingir essas metas até lá, acho que dentro do que está, vamos dizer assim, planejado, né, e já orçado, no nível que a gente costuma praticar, ou seja, a gente não vê nenhum, talvez assim, nenhuma elevação, mas são calibragens ao longo do tempo. A gente está caminhando bem dentro dessa trajetória de enquadramento, sem grandes variações.
Beleza, obrigado, pessoal. E só um follow-up no, nos ativos que já estão enquadrados. Qual que seria o nível de PMSO recorrente? Entendo que teve algum aumento real, sim, um aumento real no, nos últimos anos, mas se a gente poderia ter alguma queda, alguma volta para a normalidade, ou isso seria o patamar?
Conforme foi explicado, né, esse aumento ele foi gerado principalmente por uma mudança em exigências de serviços comerciais, né, na Resolução 1000, e a gente fez a adequação do nível de PMSO ao longo do ano 2023. Ele não começou full, né, porque a gente começou a mobilização adicional. E aí, até 2024 ele se enquadra. Quando você fala da questão da qualidade do serviço, né, naquelas empresas que já atingem o nível desejado, você tem um investimento, né, e uma despesa que você faz de manutenção. Então, são duas questões distintas. O principal aspecto de 2023 foi a mudança no nível de exigência de serviços comerciais, né, em termos de prazo e escopo dos serviços regulados. Maurício explicou, e na qualidade de serviço, naquelas empresas que você atinge aquele patamar de 80%, algumas vêm mais cedo, vêm antes de 2026, outras em 2026, você tem depois um CAPEX e um OPEX de manutenção.
Beleza, pessoal. Obrigado.
Obrigado.
Vamos à nossa próxima pergunta. É do Guilherme Lima, analista sell-side do Santander. Guilherme, iremos habilitar o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Guilherme, pode prosseguir, por favor.
Boa tarde, pessoal. Obrigado pela pergunta. Eu queria abordar o tema de volume de mercado. A gente viu um volume mais forte, né, agora no quarto tri, por causa do crescimento de temperatura, também decorrente do impacto do El Niño, né? E aí a gente já começou a observar uma maior probabilidade de formação de La Niña para o segundo semestre. E eu queria entender o que vocês têm de perspectiva de volume de mercado para o grupo ao longo de 2024. E uma segunda pergunta, se vocês poderiam atualizar a gente em relação à expectativa de vocês em relação à CP62, de atualização do custo regulatório, o que que vocês estão de expectativa de timing e potenciais mudanças em relação ao que foi proposto lá na abertura da consulta pública? Eu lembro que as empresas fizeram algumas retificações, né, à base de dados que é da ANEEL, se vocês puderem abordar um pouco o tema.
Bem, eu vou responder uma parte e depois eu passo aqui para o Fernando Maia, tá? De fato, você está correto. Há uma perspectiva de laninha para o segundo semestre, né? Mas o primeiro trimestre continua forte, né? Então, assim, nós vamos mesclar aqui talvez um início do ano forte e um segundo semestre mais fraco. Acaba sendo talvez um ano médio. Né, sem grandes surpresas aqui para o ano. Sobre a CP62, eu vou passar aqui para o Fernando Maia.
A CP62 assim, já está sendo discutida há bastante tempo. Houve mudanças lá nas áreas técnicas da ANEEL. Pelo que nós estamos acompanhando, eles pretendem encerrar as análises, eu diria aí, nas próximas semanas ou mês, tá? E isso voltar para deliberação da diretoria. Ou seja, o relator é o diretor Elvio, que encerra seu mandato em maio, e ele já falou para a gente que gostaria de encerrar, não deixando nada para trás. Então, assim, é uma meta dele, pelo menos encaminhar para votação a CP62 até o mês de maio, quando ele se retira. Então, estamos esperando e acompanhando.
Tá ótimo, obrigado, pessoal.
Lembrando que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam a sua pergunta ao vivo. Vamos à nossa próxima pergunta. É do Bruno Freitas, analista buy side do Bahia Assets. Bruno, iremos habilitar o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Bruno, pode prosseguir, por favor.
Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam?
Sim, pode seguir.
Tá bom, obrigado. Maurício, eu queria que você comentasse um pouco sobre alguns dos outros efeitos não recorrentes que ocorreram no trimestre, né? Acho que especialmente alguns aí no Acre e em Rondônia. E também sobre o mark-to-market na comercialização. Obrigado.
Pois não. Bem, Bruno, boa tarde. Olha só, a companhia ela sempre faz regularmente, né, o ajuste da sua base. Então, tem baixa de ativos, né, você vai adicionando ativo, vai fazendo baixas, né, então isso é feito regularmente. Tá? Quando vem o processo de revisão tarifária, você tem um refino sobre isso. Né? Então, você acaba fazendo uma limpeza de itens que não foram considerados, tá? No caso de Acre e Rondônia, foram incrementos espetaculares. Não falando aqui em Rondônia, mais de 50% de incremento. Mas mesmo assim, perante os números contábeis que estavam lá, eu tive que fazer algumas baixas lá, tá? Em termos assim de baixo de ativos, por exemplo, tem o caso da incorporação de redes, tá? A incorporação de redes são investimentos feitos por terceiros, né, em que a concessionária tem que absorver isso dentro da sua base, você tem que comprar esses ativos, né? E, obviamente, a depender do prazo Isso foi muito comum aí nas empresas que foram privatizadas, né? Foi comum lá atrás, quando a gente absorveu o Grupo Rede, né? Atrasos na recomposição ao consumidor que pagou por esses investimentos, tá? Então, isso tem uma correção monetária ao consumidor e não tem o correspondente valor regulatório. Tá? Então, às vezes, então você tem que fazer essa limpeza para adequar. Tá? Então, teve um desses casos lá em Rondônia, né? Alguns itens, assim como o refis, que a gente teve uma discussão tributária estadual no Acre, e então apareceu uma oportunidade com bom desconto, resolvemos aderir. Tá? Então, assim, esses que são os itens mais relevantes, assim, que fazem parte do dia a dia, né, da revisão tarifária, mas impactou de maneira diferenciada pós-revisão. Né? Eu, sobre a marcação da comercializadora, eu vou passar aqui para o Leandro, tá? Ele vai te responder sobre esse assunto, tá?
Boa tarde, Bruno. Obrigado pela pergunta. Sou o Leandro Sol, diretor de comercialização de energia. Eu respondo aqui pela parte de comercialização da Energisa, né? Sobre a questão do MTM, né, que é a valorização da carteira de contratos fechados futuros ou exposição vis-à-vis aos falsos preços. Só para comentar, né, o ano 2023 ele capturou o valor já de vendas antecipadas desde 2022, com a leitura de sobra estrutural, que acabou culminando aí num resultado positivo, né, no resultado da história da comercializadora. E o último trimestre teve um impacto, principalmente por conta aí de cargas elevadas, né, que acabou impactando um pouco aí, né, os preços de mercado, mas trabalhamos aqui com bastante diligência e disciplina, né, para as nossas exposições, tá? Então, no contexto, no cômputo geral, né, tivemos aí um resultado bastante importante, dado essa leitura e a estratégia também de entrada e fechamento de posição. Obrigado.
Tá bom, pessoal, obrigado. Só um follow-up. O EBITDA ajustado que vocês divulgaram de 1,8 bilhão ainda não considera o ajuste para esses efeitos, né? Beleza, obrigado.
Vamos à nossa próxima pergunta. É do Fernando Faxi, analista Buy-Side. Fernando, iremos habilitar o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Fernando, pode prosseguir, por favor.
Oi, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu, na verdade, mandei por escrito, mas posso repassar aqui. Maurício, ao longo do tempo, né? Quer dizer, essa já é a segunda pergunta, mas tanto faz a ordem. Ao longo do tempo, vocês vieram fazendo, ou pelo menos tentando simplificar, né, a estrutura societária da companhia, e isso culminou com unificação distribuidora, recompra de minoritário, enfim. Imagino que a empresa ainda tenha muitos CNPJs, né? Eu queria saber se tem, em que ponto que a gente está desse caminho, né, de simplificação e o que que são os próximos passos, né? E a outra pergunta é se a gente daqui a 5, 10 anos, né, tem como já falar numa Energisa substancialmente menos exposta à distribuição de energia elétrica, muito mais exposta à distribuição de gás, enfim, como é que vocês estão enxergando isso? Como é que vocês estão, digamos, direcionando a companhia, né? Eu sei que vocês fizeram esse follow-on agora também, né, para pensar em novas aquisições, mas independentemente do curto prazo, onde que vocês estão querendo chegar, né? Obrigado.
Bem, Vamos então seguindo a ordem aqui. Sobre mais simplificações societárias, né? Você vê que a gente, nos últimos 2 anos, fizemos duas importantíssimas, né? Fizemos a fusão, a incorporação da Energisa Nova Friburgo na Energisa Minas Gerais e, ano passado, da Energisa Borborema na Energisa Paraíba, né? São parte do processo, né? Temos ainda algumas posições minoritárias em algumas empresas, né? Um pouco meio difícil de realizar aquisições em alguma dessas, né? Porque depende de se os investidores querem vender ou não, né? E situações mais complexas às vezes demandam muito esforço para pouco benefício, tá? Que às vezes a posição é tão pequena que fica até muito caro, né? Realizá-la, né? Mas estamos atentos aqui a sempre a possibilidade de tentar simplificar mais essa questão aí de posições minoritárias em outras empresas, né? Aí a outra sua pergunta foi sobre como é que foi mesmo? Ah, 5 a 10 anos. Esse é um tema assim, para projetar aqui, fica difícil a gente falar de projeções, né? Mas é um desejo nosso realmente de diminuir, vamos dizer, o percentual da distribuição do portfólio total, ter um portfólio mais diversificado, né, cara? É um trabalho árduo, né? Porque a distribuição é muito grande hoje no portfólio total, né? Então, qualquer crescimento da distribuição torna esse trabalho mais árduo ainda, né? Mas estamos aí na base de uns 85% hoje, né? Vamos continuar insistindo aqui, tentando achar alternativas, né? Provavelmente os crescimentos inorgânicos sejam a forma de você atingir isso de uma maneira um pouco mais rápida.
Ok, só faltou um ponto que talvez não tenha mencionado lá na primeira parte da pergunta, Maurício. Eu sei que são, enfim, alguns dos casos dos minoritários são pequenos, né? Mas aí eu fico refletindo aqui, né? Se pô, tem coisa ali que às vezes era melhor do que fazer uma aquisição inorgânica, seria de repente você comprar, né? Assim, quer dizer, sei lá, algumas das distribuidoras, né, das relevantes ainda tem minoritário, né? Mesmo ou talvez nesses casos seja justamente onde você está dizendo que a negociação é mais complexa, porque ali eventualmente seria uma ótima alocação de capital, né? Ativo que vocês já conhecem, que vocês estão enxergando e enfim, mas é aí que você esbarra na vontade do vendedor.
Eu exemplo, por exemplo, do Tocantins, né? Tem uma posição mais relevante em percentual, né? Que a gente não controla o desejo ou não do Estado realizar uma alienação. Esse sim é um percentual grande, né? Os outros são bem pequenos, né? Você pega ali Sul-Sudeste, zero qualquer coisa, né? No Mato Grosso é 2,2%, por aí, né? Então, assim, de expressivo, né? Eu tô Tocantins, né?
Legal, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, orientamos que as perguntas sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam a sua pergunta ao vivo. Aguarde um instante enquanto coletamos as perguntas. Vamos à nossa próxima pergunta. É do senhor Ubirajara Inácio. Iremos habilitar o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Ubirajara, pode prosseguir, por favor. Seguirei com a leitura da pergunta. Se não foi ainda, pergunto se a política de DIV seguirá sem alterações em 2024.
Acho que ela, a pergunta era sobre a política de dívida, política de dividendos, aí ele abreviou, né? De fato, a nossa política de dividendos, que foi emanada aqui pelo Conselho de Administração, ela ainda prevê a manutenção entre 35%, que é o mínimo estatutário, e 50%. Tá? Então, devemos permanecer nesse patamar. Tá? Ultimamente, temos ficado mais próximo do 35 do que do 50.
Obrigada pela resposta. Lembrando a todos que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam a sua pergunta ao vivo.
Operadora, nós estamos aqui atingindo nosso limite aqui de horário. Eu solicito então encerrar aqui o nosso conference call.
Obrigada. Não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas. Encerramos a videoconferência de resultados referente ao quarto trimestre de 2023 da Energisa. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenha uma boa tarde.